Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
Hoje, terça-feira, a gente vai entrevistar a psicóloga Adriana, que está aqui com a gente para falar sobre saúde emocional. Como está a sua? Então, vamos falar um pouquinho desse assunto. Eu falei saúde emocional, não é saúde mental, não. Saúde mental a gente já falou aqui, né? Muito se fala sobre essa questão da saúde mental. Mas primeiro deixa eu apresentar a nossa convidada aqui para vocês, né? Pois é. É o seguinte, a Adriana Floriano, ela é psicóloga, tá? Como todos vocês já sabem, ela é psicóloga clínica e organizacional, psicóloga de adolescentes e adultos, especialista em inteligência emocional, também facilitadora do programa Educação Emocional, especialista em TCC, pós-graduada em gestão de pessoas e está com a gente aqui hoje para falar saúde emocional, como está a sua? Em tempos de pandemia, em tempos de Covid-19, muita coisa ficou desajustada. Será que você ficou desajustado também, né? Será que você saiu do prumo? Eu saí do prumo, eu tive Covid, né? A gente acha que vai enlouquecer dentro de casa, dentro do quarto. É, a gente acha que pode morrer, né? Mas depois desse balaio de gato todo, a gente tá aqui vivo. E claro, né? A gente tem que lamentar também porque algumas pessoas... Nós perdemos parentes, amigos, colegas. Quem não, né? Infelizmente, isso é uma verdade. Então, como é que está a sua saúde emocional? Muito bem, Adriana, boa tarde, bem-vinda. Só assim você vinha para o Saúde em Foco. Obrigado, Joyce Vieira. Obrigado, Juliana Vieira. Afinal de contas, Adriana Floriano é psicóloga aqui da Físio e Saúde. E a gente vai falar sobre a Físio depois, logo no final da entrevista, quando a gente terminar aqui a entrevista, para falar para onde é que ela atende, né? Ela atende lá na Físio e Saúde, mas a gente vai dar o endereço aqui, os telefones, para você ficar antenado aí, você que precisa cuidar um pouquinho da sua saúde emocional. Assim como é necessário fazer atividade física regularmente, se alimentar corretamente, não fumar, beber com moderação, tomar vacinas e medicamentos de forma racional e realizar exames preventivos, precisamos aprender a gerenciar o estresse e fortalecer a nossa saúde emocional. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define como saúde emocional, abre aspas, um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Fecha aspas. Boa tarde, Adriana.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores da Raido. Boa tarde a todos os amigos, familiares, né? A toda a equipe da Físio Saúde, né? Por esse momento aqui, já agradecendo também ao André o convite e em nome também da Juliana, da Joyce, que representa tão bem a Físio Saúde.
Muito bem. Então, o que é saúde emocional, Adriana?
André, você fez uma abertura já aí excepcional, né? A gente vim participar de um programa com alguém tão capacitado e tão preparado como você.
Nossa, obrigado.
Já nos deixa até mais à vontade, mais tranquilo e ao mesmo tempo a responsabilidade aumenta. Mas você colocou aí já muito bem, né? É, quando a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela descreve, né, o que é a saúde mental, a saúde emocional. E o que é saúde emocional, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer aqui só um paralelo, uhum, entre saúde mental e saúde emocional. É a mesma coisa? É diferente? Qual a relação que existe, né, entre esses dois termos? Uhum. Para que todos nós possamos estar atentos à nossa saúde, como você disse, de uma forma completa, por inteira, né? Então, a saúde emocional, a gente pode dizer que ela é um indicativo, né? Um sinal, é um indicativo da nossa saúde mental. A saúde emocional, ela está relacionada justamente com as nossas emoções, a maneira como eu lido com as minhas emoções, como eu administro, como eu gerencio, e a forma que essas emoções vão refletir, impactar no meu dia a dia, no relacionamento com as pessoas, nas minhas rotinas, no meu trabalho, na minha vida social, pessoal, e na minha saúde como um todo, porque o nosso corpo, nós somos um ser complexo, né? Incompleto. Então a gente é corpo, mente e alma, e aí as nossas emoções, elas também impactam, interferem, influenciam na nossa saúde física. E a saúde mental, ela é também impactada pela nossa saúde emocional. Porque em que aspecto está a saúde mental? No aspecto das reações químicas, fisiológicas, no funcionamento do nosso cérebro. Uhum. E essas reações químicas, fisiológicas, quando em desequilíbrio, vem os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, a depressão, o pânico. Mas esses quadros todos que são fisiológicos, eles também são muitas vezes gerados, resultantes de um desequilíbrio emocional, né? De um desajuste emocional. Então, muitas vezes se prende a atenção, a ansiedade, a depressão. Mas antes mesmo da ansiedade e da depressão, existe um indicativo, existe um sinal de alerta, que é como está o meu estado emocional, o meu equilíbrio, como eu estou lidando com as minhas emoções.
Uhum. Pois é, ser saudável emocionalmente se refere às características psicológicas e de comportamento positivas, pois não se restringe à ausência de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, pânico, mas uma maior capacidade de atingir objetivos e viver uma vida plena. Sentimentos de ansiedade, medo, raiva e tristeza são totalmente normais, mas quando afetam de forma importante nosso desempenho na vida pessoal ou profissional, ou mesmo até a saúde física, existe a necessidade de algum tipo de gestão do controle emocional.
Isso.
Pessoas emocionalmente saudáveis, Adriana, inteligentes, possuem, olha isso aqui, não é fácil não, maior satisfação e contentamento com a vida, afinal de contas, né? Tem gente que acorda, eu estava até falando isso com um amigo mais cedo, que acorda e diz assim, eu até falei para ele assim, experimente fazer isso. Se você acordar pela manhã, assim que você abriu os olhos, você diz assim, eita, tô com tanta preguiça. Então analise como vai ser o seu dia, porque isso. Provavelmente você vai ficar com essa característica da preguiça grudada em você naquele dia. Não porque você confessou, confissão positiva, não tem nada a ver com isso. Uhum. Mas que você decretou para você mesmo, eu tô com tanta preguiça hoje, né? Então, tá bom, vamos lá. Mais entusiasmo e capacidade de se divertir. Tem muita gente que a palavra entusiasmo vem do grego theos, que significa Deus, ter Deus dentro de si. Entusiasmo, então, é do grego theos, que significa ter Deus dentro de si. Quem tem entusiasmo tem Deus dentro de si, segundo os gregos. Maior habilidade de lidar com o estresse e as adversidades. Essa é pancada, né, pra gente aqui, né? Você quer ver? Pega o trânsito em Arapiraca pra você ver como é que você testa aí sua capacidade de lidar com o estresse, né? Maior sentido de significado e propósito nas suas atividades e relacionamentos. Entender por que é que você nasceu, por que é que você tá aqui, qual o seu trabalho, o que é que você tá desempenhando. Maior equilíbrio entre o trabalho, o lazer, descanso e atividade. Tem pessoas que não conseguem dissociar isso. Ou vive intensamente uma, ou vive intensamente demais a outra. Maior autoconfiança e autoestima. Tem pessoas que padecem disso. Nem tem uma e nem tem outra. Nem tem autoconfiança, nem tem autoestima. A autoestima dela é lá embaixo, né? O dele. Mais controle sobre as suas emoções e comportamentos e mais resiliência. Adriana, isso aqui é uma gama de coisas que a gente pode falar de uma por uma e eu até faço questão.
Sim.
Vamos lá. Maior satisfação e contentamento com a vida. O que é que isso lhe traz enquanto psicóloga e o que é que isso tem a ver com a nossa saúde emocional?
Perfeito, André. Olha só, o que é que acontece? Durante muito tempo, quando se falava até mesmo dentro da ciência da psicologia, foi dado uma ênfase muito grande ao tratar o adoecer, tá? Uhum. Tratar a pessoa que já está com a depressão, que já está com a ansiedade instalada, uhum. Que já está vivenciando um transtorno, uhum. Tá? E com estudos, com pesquisas, né? Graças a Deus por isso, vem se descobrindo dentro da psicologia a importância de se tratar da prevenção, uhum, e de se tratar da saúde, né? Não apenas voltado, lógico, que o foco e o cuidado com aquele que já está doente vai ser sempre necessário, tanto fisicamente como psicologicamente, mas tratar da prevenção, tratar da saúde. E aí, uhum, entra justamente algo que vem sendo pesquisado muito dentro da psicologia, que a gente chama dentro da terapia cognitiva comportamental, e dentro da psicologia positiva, que essa palavra positiva às vezes ela é meio que julgada, assim, né, rotulada de uma forma não boa, mas é a psicologia positiva, não é aquela passe de mágica, não tem nada a ver com isso. A psicologia positiva, ela fala justamente da importância de nós buscarmos as nossas emoções, através das nossas emoções, né, a vida saudável, o bem-estar, a felicidade, através da harmonia entre o nosso corpo e a nossa mente. E o que é que um dos pressupostos, tanto da terapia cognitiva comportamental, como da psicologia positiva? É justamente isso aí que você falou agora. O que é que acontece? Tudo que nós sentimos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas não surgem dentro da gente como um passinho de mágica, do nada. Uhum. Não é do acaso. Uhum. Existiu algo que gerou, que produziu esse sentimento, essa emoção. E o que é que foi esse algo? Foi o nosso pensamento. Então, como que funciona? A gente chama de um esquema mental. Um esquema, programa emocional ou esquema mental. Uhum. Como que funciona? Você está vivenciando uma situação, você deu um exemplo agora maravilhoso. O trânsito. Você está no trânsito, vivenciando aquele momento de muito engarrafamento, uma pessoa vem, buzina, a outra vem, tranca você, de repente vem um outro e faz dá um grito, enfim, o sinal que está queimado, fica interrompido. Aquela é a situação. Diante da situação, você vai ter um pensamento. Você vai elaborar um pensamento que vai te dar um significado. E esse pensamento, através do significado que você atribuiu, vai ser transformado, vai se gerar ali um sentimento, uma emoção. E aí, se você pensa naquela hora, poxa vida, eu vou chegar atrasado, mais uma vez eu aqui, não dá certo, todo dia essa correria, que horrível, ou só acontece comigo. Uhum. E, enfim, esse pensamento começa a gerar dentro de você reações fisiológicas, reações químicas, porque o nosso cérebro é uma farmacinha. Uhum. E aí começa a gerar reações químicas, fisiológicas, que vai transformar nas nossas emoções. Uhum. Então ali pode vir uma emoção intensa de raiva, aonde a raiva em sua grande intensidade vem a fúria, vem o desequilíbrio, a impulsividade e tudo mais. Eu estou fazendo esse comentário todo para chegar aí no contentamento, na satisfação. Uhum. Tá? E aí o que acontece? Você vivenciou uma situação onde igual você tinha N pessoas vivenciando.
Sim.
Mas cada um atribuiu um significado diferente, elaborou aquela situação de uma forma diferente. Então, consequentemente, o pensamento a respeito daquela situação é diferente e vai ter emoções diferentes. Uhum. Tá? Por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem assim, em determinada situação eu explodo, não consigo. O outro diz, não, eu consigo. Mas por quê? É porque um é mais capaz do que o outro? Não, é porque um está desenvolvendo mais a sua inteligência emocional, uhum, que está dentro é um dos fatores para termos saúde emocional, é desenvolvermos a nossa inteligência emocional. E como desenvolver isso? Exatamente avaliando o pensamento que eu estou tendo a respeito desse fato que está me acontecendo agora. O que é que ele está trazendo para mim? Qual a emoção, qual o sentimento que ele está sendo produzido dentro de mim? E a partir dessa emoção vem a consequência dela, que é o comportamento. Uhum. Então muitas vezes as pessoas, nós no dia a dia, estamos focados no comportamento, no que eu, como eu faço, como eu ajo, como o outro faz, como o outro age, com o filho, com a esposa, com o amigo, no ambiente profissional, na rua. Mas por trás desse comportamento existiu uma emoção. E antes dessa emoção, houve um pensamento. O que é que precisa ser feito? avaliar como é que está a tua qualidade de pensamento, a tua forma de pensar e o que é que isso tem te trazido. Aí, baseado nisso, a ciência vem estudando a importância de nós cultivarmos algumas práticas, alguns hábitos. E a gente pode chamar isso de práticas e hábitos intencionais.
Uhum.
Que, apesar de ser algo provado cientificamente, de certa forma recente, porque a psicologia positiva mesmo, ela não tem tanto tempo, né, na história da psicologia. A terapia cognitiva já tem mais. Mas mesmo sendo algo recente, se nós formos falar para o lado, buscar embasamento espiritual, não é? Já se fala, a palavra de Deus já se fala disso, da questão da gratidão. Sermos gratos. Uhum. Então, o que é que vem sendo comprovado? A psicologia positiva vem mostrando que quanto mais eu pratico a gratidão, quanto mais eu pratico a compaixão, quanto mais eu pratico a esperança, o otimismo, o perdão, todas essas práticas, essas atitudes vão gerar dentro de mim emoções saudáveis. E essas emoções saudáveis vão me possibilitar ter uma regulação emocional também saudável. Aí você pode me perguntar, o ouvinte pode dizer, ô Adriana, mas tudo bem, a gente não vai ter medo, e a gente não vai ter raiva, e a gente não vai sentir tristeza, e a gente não vai sentir insegurança. Quem não sentiu durante esse período que, graças a Deus, estamos findando de pandemia? Quantas pessoas, independente de idade, estudo, classe social, não sentiu medo, insegurança em algum momento?
Uhum.
Uns mais, outros menos, mas sentiram. E essas emoções fazem parte também da gente. São, uhum, as nossas emoções básicas. Amor, alegria, raiva, tristeza e medo.
Você está dizendo para mim, então, e quem está ouvindo a gente aqui, quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play, está tendo um show de imagens aí que o Marco Aurélio está colocando aí, ó. Estabeleça seus limites, gerencie suas emoções. Você responde ou reage? Fale, isso, sobre seus sentimentos e percepções. Crie um ambiente positivo, devolva a empatia. Pratique, isso, a resiliência, enfim, né? Isso. Você falou para mim aqui que quando você é grato, quando você é feliz, quando você demonstra isso, e isso vem de dentro mesmo, na realidade você recebe o que você emite.
Isso.
Não é isso que você está querendo dizer?
Isso.
A gente está em frente a um espelho. Então, sabe aquele ditado que diz, gentileza gera gentileza? Se você não pode ser grosso com alguém e esperar a gentileza. Ela pode até ocorrer. Até eu vi um dia desse nas redes sociais, uma coisa muito interessante. Era uma série de slides de uma garota num atendimento no supermercado, e uma pessoa xingava ela e ela tava rindo.
Uhum.
Aí chegava outra e falou assim, nossa, como aquela pessoa foi grossa e tal. Aí chegava outra e dizia outra coisa. No final, a outra pessoa perguntou, vem cá, por que é que você foi xingado e você continua sempre sorrindo? Ela disse, porque eu não sou igual a ela. Então, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo emitir o que eu recebi. Eu sou diferente. É fácil? Não, se fosse fácil, o mundo não tinha guerra.
E interrompendo, André, na verdade, nós nascemos, né? Vivemos as nossas fases de criança, na infância, adolescência, e aí vem a juventude e a fase adulta. E durante a nossa vida, nós aprendemos, né? Nós aprendemos com o meio que a gente vive, nós aprendemos com a família em primeiro lugar, aprendemos no ambiente escolar, no ambiente na comunidade religiosa, enfim, em todo o ambiente onde a gente está, a gente aprende.
Uhum.
E nesse aprendizado são gerados algumas, nós vamos trazendo para nós crenças, né? Esses aprendizados a gente pode chamar de crenças. Então você começa a acreditar muitas vezes que você escuta tanto que, olha, você tem que responder à altura, você tem que, não pode deixar passar nada, você tem que, para ser forte, você não pode chorar, né? Uhum. Quem é forte não chora. Expressar sentimento durante muito tempo foi transmitido como um sinal de fraqueza. demonstrar as emoções, né, falar sobre o que se sente, foi visto também como algo muitas vezes não importante, não relevante. Hoje ainda eu estava no consultório atendendo e até anotei a cliente que estava comigo, eu disse a ela, eu vou anotar essa tua frase, porque ela é muito importante. Ela relatou assim, como não está sangrando a olho nu, a pessoa que está no meu dia a dia não acha que está doendo em mim, não acha que eu estou sofrendo, ou não acha que é intensa a dor que eu estou sentindo, né? Porque não está sangrando. Então, muitas vezes, as pessoas têm a necessidade, a dificuldade de entender o emocional, de se conhecer, de se observar, de praticar todos esses hábitos que a gente está falando aí, da gentileza, da gratidão, da compaixão. É porque durante muito tempo na vida foi formado pensamentos, ideias, crenças distorcidas, não é? E como não está visível a olho nu, não está sangrando visivelmente, então muitas vezes
Pessoas acham que está tudo bem.
Está tudo bem, né? Está tudo bem. E aí o que acontece? Foi distorcido muita coisa. E foi distorcido também a importância dessas práticas, desses hábitos tão saudáveis, ao ponto da ciência ter que pesquisar. Foi pesquisado, eu até anotei aqui para não esquecer, para te dizer, em 1996, pelo cientista Richard Davidson, no laboratório de neurociência afetiva, foi pesquisado justamente a respeito da importância da prática da gratidão, da compaixão, do otimismo. O que é que acontece? Quando eu sou grato, quando eu pratico a gratidão, aciona uma região do nosso cérebro frontal. Essa região faz com que o nosso cérebro produza alguns neurotransmissores, nós não vamos entrar no detalhe aqui, mas são neurotransmissores que nos dão a sensação de alegria. Aí ativa as emoções saudáveis, as emoções positivas. Alegria, bem-estar, prazer, satisfação, contentamento. E como ser grato? Não é aquela gratidão superficial do bom costume apenas, da conduta cultural de educação, obrigado, volte sempre. Não é isso. É ser grato no sentido de reconhecimento, de agradecer pela vida, de agradecer por aquilo que você está passando, de agradecer ao outro, de acordar e agradecer pela respiração, de acordar e agradecer Adriana,
Eu tô vivo.
Adriana, isso é um mundo de fantasia? Não. Todos nós temos problemas e os problemas existem e não podem ser diminuídos. Como eu disse, não precisa ser visível ao outro. Você precisa reconhecer que tem. Mas o fato de termos o problema, se você olha para essa situação e o seu pensamento constrói que isso é tudo que você tem, você olha para a parte vazia do copo sempre, né? Você vai estar ativando, neurologicamente falando, quimicamente falando, fisiologicamente falando, a nível de funcionamento cerebral, só apenas aquelas substâncias que te deprimem ou que te deixam ansiosa, que te deixam apreensiva, né?
Bacana. Deixa eu falar em agradecimento, agradecer aqui a Ana Paula Caetano, Alberto Jorge. Diz o seguinte: boa tarde, meu amigo. Eu e Luciana admiramos o trabalho dessa grande psicóloga. Parabéns pela escolha desse tema muito importante para todos nós. A Josileide Balbino Oliveira. Um abraço, Josileide. Um abraço, Pastor Daniel. Boa tarde, que maravilha. Aí o Alberto diz assim: um grande abraço para você e a Adriana. A Josileide diz: excelente psicóloga. A Mércia Cristina Soares Santos diz: boa tarde para nós aqui. O José Erivaldo de Farias: doutora Adriana é uma excelente profissional. Tá? Muito obrigado, que bacana, né? A galera tá interagindo com a gente aqui.
Obrigada.
Uma coisa que me vem à cabeça, que eu já vi nas redes sociais, independente do seu credo, de você acredite ou não, ou você frequente alguma igreja católica, evangélica, enfim, eu já vi isso, né? Que é uma frase que diz assim: não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus.
Sim.
Né?
Sim.
Da maneira como você o concebe, vamos lá, quando o segundo tópico aqui é mais entusiasmo e capacidade de se divertir. A gente já falou aqui que a palavra entusiasmo vem do grego theos, significa ter Deus dentro de si. Theos significa ter Deus. Theos é Deus em grego. E entusiasmo significa ter Deus dentro de si. Uma pessoa entusiasta, os gregos entendem que ela tem Deus dentro de si.
Sim.
E tá, pelo que a gente está percebendo, está faltando muito Deus, né?
André, perfeito a sua pergunta, né? Maravilhosa. Obrigada aí aos amigos também, todos que estão acompanhando, tá? Um beijo em todos. Independente, né, da crença religiosa, como você colocou, qual a religião que você pratique, mas a palavra de Deus, ela diz algo que a psicologia veio depois se render, né, e tem se rendido e tem se dobrado a isso enquanto ciência, mas que é confirmado espiritualmente, né? A palavra de Deus diz assim, que nós pensemos naquilo que nos traz, trazemos a lembrança, a memória, tudo que nos traz esperança, né?
Foi Jeremias que escreveu isso.
E lá em Filipenses, Paulo fala aos Filipenses que nós devemos pensar, né, ter na nossa mente tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é perfeito,
de boa fama,
né? De boa fama, e isso vai nos trazer paz ao coração e à mente.
Se a gente pensar nisso.
Então, é exatamente esse o caminho. E aí vem a psicologia com a cognitiva comportamental, que fala que aquilo que eu penso, eu sinto e eu vivo.
Uhum.
Né? Então, aquilo que eu penso, eu sinto e eu vivo. Né? Então, não tem como sair dessa linha. Né, independente. Então, é possível, sim. Uma das coisas também que vem sendo confirmados é dentro da, como você colocou, acorda de amanhã, né, agradece. Um dos outros pontos, além de você praticar a gratidão, além de você fazer uma boa atividade física, é isso, é estar em conexão com a sua espiritualidade.
Uhum.
Não é? Está fortalecendo essa conexão sua com a tua espiritualidade, né? E lembrando, trazendo à memória o problema, ele existe, como você falou. Se olha para o problema, mas qual o tamanho que você dá ao problema?
Uhum.
Qual a dimensão que você dá? E aí lá na Bíblia e até alguns palestrantes, né, independente da questão religiosa, falam muito do exemplo de Davi e Golias. E eu acho um exemplo muito interessante.
Sim.
Quando se coloca assim, quantas vezes foi que Davi olhou para o Golias e chamou ele de gigante?
Nenhuma.
Não é? E trazendo isso para a psicologia, não é que você vai ignorar a sua dificuldade, não é o seu momento de tristeza. Quando a gente perde alguém, a gente passou por isso agora, no Covid, né? Uhum. Pós-Covid. Quantos de nós, eu mesma, perdi pessoas que amo muito e que até hoje a gente sente, não é?
Uhum.
E vai sentir a saudade sempre. Mas como que você tem encarado essa situação? Qual o significado que você tem dado a isso? Qual o olhar que você tem dado a isso? Que emoção isso tem te trazido? E de que forma você tem elaborado ela dia após dia, diante dessa situação?
Uhum.
Né? Então, esse caminho é importante demais. Então, quando você fala essa frase tão popular, ela tem, sim, uma comprovação e uma importância científica para isso.
Uhum. Vamos voltar então, Adriana, aqui. Maior habilidade de lidar com o estresse e as adversidades. Será que a gente está preparado para isso? Como é que a gente deve lidar com isso através da inteligência ou da saúde emocional?
Muito bem, André. A gente estava falando, né, exatamente disso aqui no nosso intervalo agora, de como muitas vezes é desafiador se deparar no dia a dia, né, nas situações adversas de estresse diário ou até de outros tipos de demandas, né, de problemas a serem enfrentados, resolvidos, que todo mundo tem. Como é desafiador. E um dos princípios, né, uma das condições, vamos dizer assim, fundamentais para que a gente possa ter saúde emocional, ou termos as nossas emoções de forma saudáveis, que elas nos façam bem, é a inteligência emocional.
Sim.
Tá? E o que é a inteligência emocional na prática, né? Na prática, vivenciando, o que seria essa inteligência emocional? Como você bem falou lá, Daniel Goleman, que foi aí o pai, né? Que
o precursor
da inteligência emocional. Indo para a parte conceitual, seria justamente isso, a capacidade, primeiro, de você perceber as suas emoções, reconhecer quais são, como é que é a sua forma de expressar e vivenciar suas emoções.
Uhum.
A partir daí, você vai gerenciar, administrá-las de forma que tudo que você venha fazer, os resultados sejam positivos ou saudáveis com a interferência das suas emoções.
Uhum.
Então, você vai... Primeiro ponto é você se perceber, se reconhecer. E isso, muitas vezes, é desafiador, porque incomoda.
Uhum.
Né? Muitas vezes incomoda você perceber que você é uma pessoa, um exemplo, que está sempre raivoso, ou é uma pessoa que não consegue lidar bem com a tristeza. Né? Isso às vezes incomoda, mas é preciso o primeiro passo perceber, olhar para si,
uhum.
né? Se auto-perceber. Quando você se auto-percebe, aí você vai ter uma condição melhor de administrar.
Tá aí na tela, quem está acompanhando a gente pelo NN Play, Daniel Goleman, PhD, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, da editora Objetiva. Então você procura aí numa livraria ou então pede pela internet, né?
Isso. E aí, desenvolver essa inteligência emocional e assim colaborar com a nossa saúde, o primeiro passo é esse, é você procurar observar como é que eu expresso, o que é que eu sinto, né, quando eu estou conversando com meu filho e o meu filho de repente me contraria,
uhum.
Faz algo, derrubou, ou até uma coisa simples, quebrou um objeto em casa. Como que eu fico quando eu estou no trabalho e alguém não faz a sua atividade como deveria ser e atrapalha na minha, não coopera?
Você me trouxe uma cena, o Marco Aurélio vai colocar aí no ar a foto, né? Que não dá pra colocar a cena porque senão o YouTube corta a nossa reprodução aqui. No filme A Cabana, você vai lembrar?
Uhum.
Quando papai, uhum. que era representado por aquela atriz negra, se transforma no índio. Porque ele precisava de que Deus, naquele momento, tivesse uma forma masculina para ele ensinar ao filho, a ele, o que era o perdão.
Sim.
Então, ele, o índio, né, aquele ator, conduz o protagonista para uma floresta.
Isso.
E na floresta, ele encontra uma joaninha. E a joaninha para aquele pai significava muita tristeza, porque exatamente o broche da joaninha do cara que matou a filha dele era uma joaninha.
Uhum.
Então ele tinha uma aversão àquele negócio.
Uhum.
Aí a mão dele está estendida assim perto de um tronco e a joaninha está na mão dele.
Uhum.
E ele diz assim: você precisa perdoar. Ele disse: eu sei que eu preciso. Ele disse: diga que você vai perdoar. Ele disse: mas eu não consigo. Ele disse: mas diga a si mesmo.
Isso.
Verbalize que você precisa fazer isso. Ele disse assim, aí ele começa a dizer: eu perdoo, né? Mas aí, quando para a cena, simplesmente o índio olha para ele assim e disse: e aí? Disse: eu ainda continuo odiando o cara, eu odeio ele, eu quero que ele se lasque, eu quero que ele morra, né? Em outras palavras, ele disse: claro, porque não é assim. Mas você começa, a gente percebe que é um processo que começa, Adriana, a gente verbalizando.
E pegando essa observação sua aí, nesse exemplo do filme, exatamente, primeiro você precisa verbalizar e precisa reconhecer. Não é reconhecer, quando você reconhece, por exemplo, que você está com muito ressentimento, muita mágoa, e que você não precisa perdoar, mas você não consegue ainda. Um exemplo,
uhum.
né? Que o perdão também é uma das práticas, dos hábitos intencionais que vem sendo também estudado, assim como a gratidão,
uhum.
que vem trazer a saúde emocional.
Uhum.
Né? Mas aí eu não consigo, eu não sei como me controlar, eu não sei como não ficar irado, eu não sei como fazer isso. E não vai saber se não começar. Então, para poder começar, primeiro você precisa reconhecer. E para reconhecer, precisa quebrar o orgulho.
Sim.
E muitas vezes nós temos muitos orgulhos dentro da gente que nos bloqueiam. Tem orgulho de procurar uma ajuda profissional, tem orgulho de dizer eu tenho essa dificuldade, né? Então quando
eu errei,
eu ainda não sei se é difícil para mim, às vezes é um pai, uma mãe em relação a um filho, às vezes é esposo, é marido e mulher, às vezes é um líder e o seu colaborador, né? Então se coloca numa posição de que é um livro que tem, que eu acho também maravilhoso, que é Coragem de Ser Imperfeito.
Uhum.
Né? Eu ganhei esse livro do meu esposo e foi assim, um presente maravilhoso, porque é uma leitura que, se as pessoas puderem fazer, façam. Ele fala da questão da vulnerabilidade.
Uhum.
Nós todos temos nossas vulnerabilidades. E reconhecer isso nos permite praticar a inteligência emocional.
Uhum.
A autorresponsabilidade, a regulação das emoções. E a partir daí ter um dia a dia mais saudável, mais equilibrado. Né? Não é sem problemas, mas é viver um processo, uma jornada saudável.
Perfeito. A Luciana Pereira, ela diz o seguinte: Adriana é para mim uma irmã de alma. Temos uma conexão muito grande. Como ela mesma falou, o quanto a sua família e a minha também perdeu entes queridos, o apoio psicológico e espiritual. Ela diz ainda: temos percebido que durante e após a pandemia, a população está mais estressada, intolerante, apressada. Consequentemente, passou para os filhos. Vemos isso no ambiente escolar. A Solange Santos de Farias diz assim: excelente profissional que não se restringe ao consultório, sempre ajudando e atuando. Muito bacana aí a interação do pessoal aí falando sobre o seu trabalho. Beleza, né? Que bacana. Agora, Adriana, maior sentido, olha, não vai dar pra gente fazer esse programa tudo, falar tudo, não. Tem que ter a parte 2, a revanche aqui, tá? Seguinte, maior sentido de significado e propósito nas suas atividades e relacionamento. Nossa, quanto a gente perdeu.
Sim, né? E aí, exatamente, o que é qual o meu propósito? Né? Como que eu vou viver o meu propósito se eu não sei qual o meu propósito? E como que eu vou saber qual é o meu propósito? Né? Eu preciso, em primeiro lugar, me permitir me conhecer, né? Olhar para dentro de mim, trabalhar minha espiritualidade, né? Ou estar atento ao que eu estou ouvindo.
Uhum.
Né? A Luciana colocou aí essa questão que vem sendo vista, né? Inclusive no ambiente escolar e em todo o ambiente, né? A intolerância, a impaciência, a pressa. E isso está relacionado com o teu propósito de vida? Né? O propósito está ligado ao que você visualiza, ao que você deseja, ao que você quer, a sua missão, né? Enquanto ser nessa terra, qual a tua missão? Você está aqui para quê? Você é independente, né? Não é só restrito à questão profissional, mas como ser humano, você é mãe, você é pai, qual o teu propósito enquanto mãe, enquanto pai? Né? O que é que você almeja? Qual que você deseja? E aí, as tuas emoções, a forma como você tem vivenciado elas, estão alinhadas com o teu propósito? Muitas vezes, as pessoas estão tão aceleradas, tão no automático. Nós estamos, né? Eu também me incluo, não é porque sou psicóloga cristã, que também tenho que estar atenta.
Uhum.
Né? Tenho que estar atenta. Então, o nosso propósito, para poder ele ser vivido, né, a gente precisa estar o tempo todo atento, se questionando. Muitas vezes se pensa no objetivo, num alvo, num foco, numa meta, num sonho, mas para chegar nesse ponto aí tão desejado, é preciso para viver um processo, uma jornada. E para viver essa jornada, tem que estar consciente todo o tempo de qual é o meu propósito.
Você falou uma coisa muito interessante, que ontem à noite eu revi um filme muito bacana que eu assisti no cinema aqui, e confesso que mexe comigo, porque tem uma mensagem familiar muito boa, que é o 4 Vidas de um Cachorro.
Maravilhoso.
Né? Esse filme, gente, vamos colocar na tela aí. Depois a gente tem outro para recomendar para vocês também, que é uma continuação. Tem 3 filmes, é uma trilogia. Mas o primeiro, 4 Vidas de um Cachorro. No final desse filme, quando ele volta para o seu dono, ele é Bailey, né? Que ele encontra o seu dono lá na fazenda. E que eu acho muito bonito a concepção, porque a gente vê o filme pronto, né? Como a gente não sabe como é feito, o filme tem uma direção de fotografia. Então tem um cara ou uma pessoa ali, ó, quatro vidas de um cachorro. Todo cachorro existe por uma razão. Realmente é verdade mesmo, tá? Quem tem um sabe por quê. E nesse filme, no final, abre uma grua ou aquele bichinho que voa lá, como é o nome? Drone, né? E faz uma imagem de cima e mostra ele correndo com o dono no meio de um trigal, uma plantação de trigo. E ele diz assim: você precisa vir para essa vida. Ele fala, o cachorro falando, pensando, né? Sim. Você precisa vir dessa vida. Eu vim para essa vida para fazer o Ethan feliz. O Ethan era o dono dele, que ele precisava encontrar. E ele diz assim: você sabe qual é o seu propósito? O filme termina assim, né? Já no segundo filme, que é agora Juntos para Sempre, que agora tá na Netflix, viu, gente? Todos os dois filmes estão na Netflix. É, Quatro Vidas de um Cachorro e também Juntos para Sempre, esse que vai ficar aí na tela do NN Play, também tá. Assista com a família, assista com os filhos. Ele ensina para você o que é o propósito. E nesse último, eu não vou contar o final não, senão não tem graça. Assista esse último aí, que você vai se emocionar em todos os dois. Adriana, a gente tem um pouquinho mais que 3 minutos. Olha, eu ainda tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tópicos para falar com você, que eu faço questão da gente depois remarcar para que você volte aqui pra gente falar sobre maior flexibilidade para aprender a se adaptar às mudanças. Tá aí, ó. Algumas amizades vão além da vida. Juntos para Sempre. Tá? Esse filme é lindo, gente. Tá aí na Netflix. Não tá no cinema, não. Tá na Netflix. Vai lá e assista. É, tá aí. É maior equilíbrio entre o trabalho, lazer, descanso e atividade. Maior confiança e autoconfiança e autoestima. Maior controle sobre suas emoções e comportamentos. E mais resiliência. Que é uma palavra que tá tão, né? Que precisa ser tão falada agora, resiliência. Né? Então, vamos pegar esse último tópico. O que é resiliência e como a gente pode ter mais resiliência para que a gente possa ter uma saúde emocional de qualidade?
Só rapidinho, deixar também uma dica de um livro que fala sobre propósito. É Um Propósito para a Vida.
Certo.
Depois, quem puder ver, tá? Ele fala de uma forma ampla, emocional, espiritual. E dentro do livro, ele coloca um propósito principal como um direcionador. E daí vocês vão poder também dar uma reanalisada em cada um no seu propósito.
Perfeito.
Ah, é um livro verde, que não é tão extenso, não. É, a resiliência, né? Essa capacidade de adaptação, né? Essa flexibilidade, né? Alguns falam, até usam o exemplo da resiliência, trazendo para a física mesmo, como uma mola, né?
Uhum.
Que é a mola, o elástico, né? Uma corda elástica. A gente estica a corda elástica, tensiona, mas quando a gente solta, ela volta para o seu tamanho normal, o seu comprimento normal, as suas características continuam as mesmas. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de, diante dos momentos de tensão, diante dos momentos de estresse, diante dos momentos de tristeza, de perca, de desafios que todos nós seres humanos enfrentamos, né, ter essa capacidade de vivenciarmos aquela situação, aquele momento, aquela passagem ali, mas depois, através da nossa mente, das nossas emoções, nos restabelecermos. Então, a resiliência, ela permite isso, é a sua capacidade de enfrentamento da situação. Você vai, sim, durante aquele momento natural, se sentir mais tensionado, às vezes mais triste, mais angustiante, mas isso não vai ficar em você.
Uhum.
Né? A tristeza vem, mas ela precisa ser elaborada, trabalhada para não se tornar uma depressão.
Uhum.
A raiva vem, mas não fica com a ira, não fica com a mágoa, com o ressentimento. O medo vem, mas não vai para o pânico.
Uhum.
Né? Então é essa capacidade de adequação, né? De restabelecimento.
Perfeito. Muito bem. Eu conversei com a psicóloga Adriana Floriano, aqui da Físio e Saúde. Ela atende aqui na rua Nossa Senhora de Fátima 218, no bairro Brasília. O telefone de lá é 99661-5231. 99661-5231. Tem mais algum telefone, Adriana, endereço que você gostaria de compartilhar?
Não, esse realmente é o melhor, é o contato das meninas,
certo,
da clínica, tá? É isso mesmo, André.
99661-5231. Adriana, muito obrigado pela concessão da entrevista. Está convocada, está intimada pela CPI aqui a vir fazer parte da parte 2 da nossa entrevista sobre saúde emocional, tá bom? Eu conto com você nessa assim que for possível, assim que der na sua agenda. Aí a Luciana diz assim: tenho que ter outra entrevista da Adriana. Parabéns, amiga. Parabéns, André. Muito obrigado, Luciana, a todos que fazem a Escola Alternativa. Mais uma vez, Adriana, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima.
Obrigada, André. Obrigada a você, a rádio, a todos os telespectadores, a todos os amigos. Não vou citar nomes, que o tempo é curto, né? Mas a todos que compartilharam, que participaram, né? As meninas, mais uma vez, a Joyce, a Ju, da Físio. A Físio Saúde tem como slogan, né, o ser humano por inteiro.
Sim.
E isso é, já fala tudo, né, a respeito da clínica, dos profissionais, da equipe que está lá. Então, meu muito obrigado a você, André, e a todos de coração. Que Deus os abençoe e tenha um restante de semana de paz.
Excelente tarde para você e a gente volta amanhã às 13 horas, se Deus quiser. Tchau.
Saúde e paz.